Olá, eu sou Vitor Souza Lima e este é o Vozes de Outubro, um podcast inteiramente dedicado ao Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa e cultural da Amazônia e uma das maiores do mundo. Hoje eu vim aqui na Basílica de Nazaré para conversar com o Salim Wares, que foi o fotógrafo oficial do cartaz do Círio 2022. Ele é membro da Guarda de Nazaré, advogado licenciado, servidor do Tribunal de Justiça do Pará e se considera fotógrafo amador. Mas são dele os principais cliques das redes sociais da Guarda de Nazaré e do Círio. Salim, bem-vindo ao podcast, um prazer te receber aqui.
Prazer é todo meu, Vitor. Quando eu recebi teu convite pelo direct do Instagram, eu não pensei duas vezes.
Salim, eu sempre gosto de conversar, de começar o meu papo com as pessoas contando um pouco do início da relação com o Círio, né? Que a gente, como paraense, é quase inevitável. Tu és de Belém?
Sou de Belém, certo? Sou desse pesado sobrenome e do nome. Sou descendente de libaneses. Apesar, muita gente pensa, ah, mas tu tem os costumes muçulmanos? Digo, não, a minha família é cristã, certo? E os muçulmanos, inclusive, eu já andei estudando, pela minha devoção a Maria, Vitor, eles citam no livro sagrado do Alcorão mais vezes o nome de Maria do que a própria Bíblia. Por quê? Ao contrário do que as pessoas pensam, os nossos irmãos muçulmanos não excluem a figura de Jesus. Jesus, para eles, é um dos profetas do islamismo. Não é o mais importante. O mais importante é o profeta Muhammad, conhecido como Maomé. Por quê? Porque foi o último dos profetas, tanto é que ele é conhecido como o selo dos profetas. Então, a minha devoção é... Por isso que as pessoas perguntam, pelo nome, transparência? Digo, sou. Muito orgulho das minhas raízes caboclas.
Tá certo. E como é que começa a tua história com o Círio? Assim, quais são as lembranças que tu tem de criança? Assim, o que é que tu lembras da tua vivência com o Círio de Nazaré?
Ah, Vitor, a minha lembrança... Eu costumo dizer que o meu primeiro nome... Eu tenho um nome composto, Miguel Sadim, certo? Miguel por conta do arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, né? Um dos mais importantes anjos da Igreja Católica. A minha história com o Círio começa desde criança, quando os meus pais me trazem no Arraial de Nazaré para brincar. E essa história se potencializa quando eu, aos 8 para 9 anos, sou transferido para cá para o Colégio Gentil Bittencourt, onde a minha mãe deu aula durante quase todo o meu período de estudo. E eu nunca esqueço das palavras do diretor administrativo do colégio, o professor Sebastião Martins, ele saudando os calouros do colégio, né, que estavam chegando naquela época. Eu estava na terceira série, antes de fazer 9 anos, né, de idade. Ele dizia, que bênção vocês têm, está estudando numa das casas da Virgem de Nazaré. Então, ali a fé só aumenta. Só que então, já com 9 anos, meus pais me trazem para acompanhar a trasladação, eu e a minha irmã, e praticamente que toda a família acompanhava a trasladação. Na verdade, não acompanhava, só esperava a passagem da imagem peregrina, ali pela Presidente Vargas. Então, durante um bom tempo, isso de 91 a 97, foi esta... A minha participação nas procissões do Círio se restringia à trasladação, só de ver a passagem da Santa. Em 1998, eu já começo a trabalhar no Círio, com 16 anos. O que, que eu fazia? Como as irmãs tinham receio de trazer os alunos mais novos, a questão é muito... O Círio é uma megalomania. Certo? É uma procissão muito grandiosa. Então, o risco de você perder uma criança, um adolescente, é muito grande. Então, as irmãs só liberavam os alunos do segundo ano, ou seja, aqueles que já tinham feito 16 anos. E a gente ia com o uniforme do colégio. Então, o que a gente fazia? Trabalhava no isolamento dos carros que recolhem as promessas, os ex-votos. Eu fiquei nessa função no segundo ano, no convênio. Terminei o segundo grau na época. Fui para a faculdade. e fiquei fazendo este trabalho durante todo o meu curso, meu período de 5 anos, que eu sou bacharel em Direito, e mais até 2011, que foi o meu último ano que eu trabalhei pelo Gentil. Aí começa a minha, em 2012, começa a minha história com a fotografia.
Como é que a fotografia entra na tua vida?
A fotografia, Vitor, ela entra com o pagamento de uma promessa. 2011 para 2012 foi um ano muito difícil para mim, em que eu perdi um tio muito amado. E isso me derrubou. Me derrubou mesmo. Se existia um fundo do poço, eu estava abaixo desse fundo. E nessa época, meu cunhado estava começando a fotografar também, por hobby. E eu me interessei. Me interessei pela fotografia. Aí eu fui fazer um concurso no Amapá para promotor de justiça. E lá, pelo fato da Zona Franca de Macapá, era mais fácil de comprar equipamento importado e tal. E eu resolvi comprar a minha primeira câmera. E lá eu fiz uma promessa. Me lembro bemzinho, no dia 9 de agosto de 2012. De que, se através da fotografia, Nossa Senhora de Nazaré, pela sua onipotência, a gente diz que Maria tem onipotência suplicante. O que, que isso quer dizer? Um pedido dela, o filho não recusa. Pela onipotência suplicante de Maria, eu retomasse a alegria de viver, eu ia fotografar procissões em todo esse estado, durante, enquanto eu tivesse forças, ou seja, durante toda a minha vida. Aí eu comecei a fotografar, fotografei o primeiro ciclo em 2012, fotografei o traslado, fotografei a procissão em si. E como 2012 e 2013 eu fiz sozinho. Em 2014, eu sempre disse o seguinte, que a minha fotografia, ela está sempre a serviço do próximo. Sempre a serviço da igreja, através da igreja, que é uma forma de agradecimento. Sempre a serviço daqueles que ninguém quer ver. Sempre a serviço daqueles que podem fazer algo pelo próximo. E talvez pelo iluminado por uma graça de 2014, uma amiga minha, fotógrafa, a Carmen Helena, eu perguntei para ela, Carmen, como é que você faz para fotografar para a Cruz Vermelha? Ela disse, tu queres que eu fotografo sozinha lá? Disse, quero. Então, de 2014 a 2017, eu fotografei o circo a Cruz Vermelha, fotografando o trabalho dos voluntários da Cruz Vermelha. Fiquei lá até 25 de agosto de 2018. Voltando um pouco, no dia 29 de março desse ano, de 2018, tem uma procissão aqui na Semana Santa, que é a procissão da fuga. O que é a procissão da fuga? A procissão da fuga é o traslado da imagem do Senhor dos Passos da Catedral para a Basílica. E nós trouxemos a imagem para cá, estava fotografando normalmente, ela fotografava pela Cruz Vermelha. Um grande amigo, um grande irmão, Gabriel Buenânio, que na época era diretor de comunicação da Guarda, me fez o convite. Eu já compartilhava, porque eu sempre fotografei muito pressão no interior, então eu sempre mandava muitas fotos da Guarda, do trabalho da Guarda, para a assessoria de comunicação da Guarda. E ele perguntou, mano, tu queres fotografar com a gente? Eu disse, agora. Ele disse, não, calma, não precisa tu responder de imediato. Eu disse, não, é agora. Eu pensei, isso é um convite de mãe. Mãe, a gente não recusa nada. E, por incrível que pareça, Vitor, eu passei do dia 29 de março desse ano, de 2018, até o dia, amanhã do, até a noite do dia 25 de agosto de 2018, em que o Gabriel não fez nenhum contato comigo. Aí eu pensei, bem, ele deve ter esquecido. Quando foi na noite do dia 25 de agosto de 2018, ele me passou um WhatsApp perguntando, mano, amanhã é tua primeira pauta da guarda. É a reunião da guarda de apoio. O que é a guarda de apoio? Nós somos, na guarda de Nazaré, 2.300 homens. Então, a gente conta com a colaboração das guardas das paróquias, tanto daqui de da arquidiocese, como de outras dioceses. Cada paróquia manda uma faixa, em média, de 10 pessoas. Então, essa turma da guarda de apoio, ela é preparada. São feitas duas reuniões por ano. Eu ia fotografar a segunda. E nesse dia, eu sempre fotografava de camisa e tal, camisa normal. Gabriel chegou para mim com um pedaço de corda e essa camisa que eu estou vestindo aqui, da guarda de apoio, que a guarda de apoio usou em 2017. Ele falou, a partir de hoje, esse aqui é teu uniforme. Vai lá vestir, aqui no banheiro da casa de plástico. Vitor, eu praticamente que desidratei, velho, de tanto chorar. Quando eu cheguei, quando eu vim já com essa camisa que eu estou vestindo agora, parece que a guarda sempre foi a minha casa. Sempre foi a minha. Tanto que meninos disseram, que bom, mano, que tu chegaste. A gente já tava te esperando há muito tempo. E aí começou a minha história com a guarda de Nazaré. Fui, fotografei em 2018. Fiz o meu primeiro ciclo com a guarda em 2018. Fiz o de 2019. Em 2020 começa a pandemia. Só que antes do estado de emergência, já estava aberta a inscrição do curso de formação para a guarda de Nazaré.
E... porque até então você só fazia parte dessa guarda de apoio.
Exatamente, exatamente. E quando aí eu entreguei minha ficha de inscrição, estava aceitando a guarda, você precisa de um padrinho. Então o meu padrinho foi o Gabriel. Certo? Engraçado, eu sempre brincava com ele porque o anjo que anunciou a Maria que ela ia conceber Jesus era Gabriel. Eu falava sempre pra ele, mano, tô aqui me anunciaste na guarda. Durante muito tempo, Vitor, eu fiquei sem entender isso. Eu sempre me questionava. Por que eu, tanto fotógrafo bom, cheguei no curso, entreguei minha ficha de inscrição e tal. Aí quando eu chego lá, estado de emergência de pandemia, paralisa o curso. Aí nós voltamos em 2000, em julho do ano passado, restritos a um encontro por mês. Ou seja, um curso de formação da Guarda de Nazaré que dura 4 meses, no meu ano durou 9. E no dia que eu me formei, eu estou aqui na Praça Santuário, Dr. Antônio Salame, hoje coordenador geral do Ciro, me dá a notícia. Sadinho, nós vamos reutilizar a tua foto. Eu disse.
Isso foi quando? Você lembra a data?
1º de maio de 2022.
Já esse ano.
Já esse ano. Dia de São José Operário. Dia do trabalho. Ou seja, do... olha só, meu avô foi sindicalista na época da ditadura, Vitor. Meu avô era extremamente católico. E tinha o nome de José. Então, ele disse... eu falei, sim, Salame, pode usar, tranquilo. Eu já vou te contar essa história dessa foto. Aí ele disse, não. A foto que eu vou utilizar é do cartaz do Ciro. Rapaz, eu tava me formando guarda de Nazaré. Tá? No dia que tu tá te formando guarda de Nazaré, que tu esperou um tempinho, e recebes essa notícia de que a foto do... tu és o autor da foto do cartaz. Muita bênção, cara.
Dois presentes no dia.
Dois presentes,
né?
Duas bênçãos, cara.
E como é que foi essa foto? Porque então não foi uma foto produzida especialmente para o cartaz.
Exatamente. Agora eu vou te contar como foi essa foto. Em 2021, em agosto de 2021, não vou te precisar da data agora, o dia. O Albano Martins, então coordenador do CIRM, me passa uma mensagem. Salim, tu queres fazer a foto do descritivo do manto? Psicólogo, quer, aceito. Aí ele falou, só tem um porém, tem que ficar em sigilo. Tá ok. Que é o descritivo do manto, Vitor? O descritivo é um material, uma peça informativa, que ele vai explicar todos os elementos do manto que, nossa, que vai revestir a imagem peregrina no círio do ano. O que que isso significa? O fotógrafo que faz a foto do descritivo é uma das primeiras pessoas que tem contato com o manto novo. Então, aqui, eu costumava dizer o seguinte, eu só falei para os meus coordenadores, olha, eu vou fazer a foto do descritivo. Aí, isso é uma, todos me falaram, isso é uma bênção muito grande. E quando eu cheguei, isso perto do Ciro, já perto de outubro, eu falei, só tem um porém. Eu não sou fotógrafo de estúdio, sou fotógrafo de rua, sou fotógrafo de hard news. Eu não domino composição de luz.
O Albano te convido, fez esse convite em agosto, mas a foto só foi acontecer em outubro.
Perto de outubro. Não, aconteceu em setembro. Ele chegou, aí eu falei, eu tenho um grande amigo, aliás, tenho grandes amigos na fotografia principalmente. Um deles chama-se Wagner Santana. O Wagner é um fotógrafo muito experiente. E nós somos muito amigos, porque nós sempre... É um irmão. É um grande irmão. E nós sempre vamos em Bragança fazer São Benedito. A marujada de São Benedito. E eu percebo no Wagner, quando ele vai a São Benedito, a mesma devoção que eu tenho. Sou devoto de Nossa Senhora de Maria e de São Benedito, Vitor. Eu cheguei e falei pra ele, mano, preciso da tua ajuda. Ele, o que foi? Eu fui escolhido para fazer a foto do descritivo. Ele, o quê? Disse, foi. E eu preciso da tua ajuda com teu estúdio portátil. Preciso do teu conhecimento de luz. Mano, você disse a mim, só me avisa quando acontece dessa, quando é pra eu ajustar meu horário no diário. Ele é fotógrafo do Diário do Pará. Eu me lembro, ele foi numa quarta-feira, certo? Eu cheguei com ele no estúdio, lá na Mendes, onde a foto é feita. Aí o Albano trouxe a imagem. Não, a imagem já estava lá. Estava coberta por um case. Quando ele puxou, eu falei, mamãe tá muito linda. Mamãe tá muito linda, Wagner. A gente ficou olhando e tal. A gente ficou atônito. Aí eu falei, é hora de começar a fotografar. Eu respirei. Wagner disse pra mim, tio, a gente tem essa questão no fotojornalismo, a gente chamou um ponto de tio, né? Não sei porquê. Disse, tio, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
Qual é o equipamento que você usou?
Eu usei uma Canon 5D Mark III e várias lentes. Usei uma 50mm, usei uma 70-200-28 e uma grande angular 16-35, tudo da Canon. E o Wagner foi de fundamental importância porque ele usou, me emprestou na época um rádio flash e todo o equipamento de luz que a gente precisava. E sempre me orientando, toda hora. Dizendo, tio, faz esse ângulo, faz do outro, enche mais o quadro. Tem um detalhe na imagem peregrina que fica encoberto pelo manto, que é um anjo que fica praticamente aqui na base da imagem. Ele é muito difícil de se puxar o cartaz. Isso deu da sombra que o manto faz. Então deu muito. Deu um trabalhinho, deu 2 horas de sessão de fotografia. No final deu tudo certo. Aí quando chegou, né? Foi feita a impressão. Aquele burburinho na guarda. Os coordenadores perguntando: como é o manto? Como é o manto? Como é o manto? Aí todo mundo dizendo: a gente já sabe que foi que tu que fizeste o descritivo e tal. Como é o manto? Eu disse: não, gente, não posso falar e tal. Aí, quando eu cheguei aqui, né? No dia da apresentação do manto, eu falei: vocês vão ver o manto agora. Eu tava com o meu iPad, né? Esse é o manto. Tava todo mundo aqui. Jornalistas, né? Inclusive a Dedé, Mesquita. Ela me viu chorando aqui. Ela sabe que eu... falar de fotografar Nossa Senhora de Nazaré, pra mim, é uma das coisas mais importantes. Tanto que ela brincava no blog. Uma vez ela fez uma postagem e disse: Zadil Ares, o fotógrafo mais mariano de Belém. E de fato, não sei se... tipo assim, talvez porque eu expresso mais, né? E a minha irmã fez um post no Instagram, né? Logo quando saiu a arte, né? Ela disse assim: ano que vem, em 2023, essa foto vai estar em vários lares. Vai estar em vários lares, é a foto do meu irmão. Que ele fez a foto do manto. Aí eu até cheguei com ela e falei: mana, não é a foto. Não é a foto do cartaz, é a foto do descritivo. Pra te ver, né, como Maria fala através das pessoas. Então, quando publicou o cartaz aqui, ela disse: tem parte da minha família na sua família. E, assim, o que é mais importante pra mim, Vitor, eu costumo dizer que eu não fiz essa foto apertando, não foi só eu que apertei esse botão. Foram todas as pessoas que colaboraram com a minha educação, como meus pais, meus professores, tanto da minha formação do Gentil quanto da formação acadêmica, meus amigos fotógrafos e principalmente os meus mais de 2 mil irmãos. Da Guarda de Nazaré. Eu fiquei assim, disse pra eles. Eles diziam: irmão, parabéns pelo cartaz, tá lindo a foto e tal. Disse: essa foto é sua, irmão. Então, eu sempre digo que é uma construção coletiva. Tá meu nome? Tá, porque alguém tem que apertar o botão. Alguém tem que dar o nome. Certo? Quando você vê Sadinho Ares lá na foto do cartaz, mas com a ilustração belíssima do Zoca, tem a participação de toda a Guarda de Nazaré. O cartaz é a principal importância do cartaz, que ele é uma peça de evangelização. São mais de 2 milhões de pessoas na rua, Vitor. Esses 2 milhões não tem como os 2 milhões tocarem na imagem peregrina. Mas o cartaz chega na casa dele.
Salim, agora como fotógrafo, né? Quais são as experiências mais marcantes para ti durante o Círio?
O atrelamento. O atrelamento, ele é muito forte. É tudo muito tenso, é tudo muito rápido. Eu me lembro uma vez que eu fui conversando com o Icoraci, que era o guarda encarregado de fazer o atrelamento. Eu, na missa lá do Círio, ele disse: irmão, eu tô gelado. Eu falei: calma, irmão, vai dar certo. O atrelamento, a chegada aqui quando esses sinos dobram, é tudo muito lindo. E a descida da imagem original encontrada por Plácido, é difícil tu precisares um momento dizendo, não, esse é o momento mais marcante, todos são. É uma semana que eu não durmo. Mas é tudo muito bonito. E com a guarda parece que tudo é mais... Parece não. Com a guarda tudo é mais, é muito intenso. Viu? Pra quem tá fazendo a cobertura na guarda, é impossível não se envolver. Eu costumo dizer que ninguém fica indiferente diante da imagem peregrina ou diante da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. Não tem como você não se contagiar pela emoção.
Salim, quais são as suas expectativas para esse primeiro sírio oficialmente como guarda de Nazaré? Você vai ver a sua imagem estampada durante todo o trajeto, né, da procissão. Como é que está essa expectativa? E esse sírio que está retornando, né?
Em 2020, Vitor, quando eu saí de casa, não vi nenhum engarrafamento. Eu olhei essa Avenida Nazaré vazia aqui no entorno da Basílica. Eu lembrei daquela música Cálice do Chico, diz que esse silêncio todo me atordoa. Então, como é que eu vejo o sírio de 2022? Se Deus quiser, com as ruas transbordando de gente. E com muita esperança, cara. Muita esperança de novos tempos. Certo? De que ver o povo na rua, ver gente de outros credos trabalhando no sírio, sendo solidários. Por exemplo, a minha família distribui água no sírio há mais de 15 anos. Na sírio não, na geladação. Então é isso que eu vejo. Eu vejo a expectativa de muita esperança. De ver essa basílica cheia, de quando o manto, quando o salame entrar com o manto de 2022, quer dizer, estou muito adiantado, de 2022 entrar com esse manto aqui, erguendo a imagem peregrina, todo o povo gritando, viva Nossa Senhora de Nazaré, que foi em 2020, essa basílica estava praticamente vazia, doeu demais. Em 2021 também a gente ainda estava com restrição. Aqui você não consegue andar nas missas de apresentação do manto, na missa de descida da imagem. Que ano passado foi um negócio lindo, a imagem original, que há quase 70 anos não saía de dentro da basílica, foi até a escadaria que o Albano levou.
Aquilo foi um momento histórico também, né?
Aquilo foi histórico.
Para todo mundo que estava aqui.
Eu estava ali embaixo. Estava bem ali. Na escadaria. Eu soube 10 minutos. O Gabriel chegou para mim e disse, mano, te prepara que vai acontecer algo histórico. Ele, o que foi? Disse, Albano vai levar a imagem lá fora. Peraí. Se vai levar a imagem lá fora. Então, qual era a minha preocupação? Fazer a descida do diretor tirar. E sair de fininho, porque era uma surpresa. Os que estavam aqui. Aí eu me meti na frente de uma senhora. Ela disse, eu cheguei cedo, você vai ficar na minha frente. Eu digo, senhora, vai ter uma surpresa. Deixa eu só ficar aqui rapidinho. Aí eu fiz o Thiago tirando, que era o diretor da festa, a imagem. Saí por aquele corredor e vim para a porta. Aí quando eu só escutei muita gente gritando, nossa mãe veio, nossa mãe veio. Aquilo foi lindo, cara. Foi lindo. Lindo de ver as pessoas, ver a esperança nos olhos das pessoas. E eu desabei em choro, até porque tava vários aspirantes aqui. A gente estava no meio do curso. Todos os aspirantes e guardas de Nazaré se ajoelharam debaixo dessa marquise aqui. E ela, a guarda fez um corredor aqui, né? Aqui na nave central. E nenhum guarda de Nazaré tocou na imagem original. Nenhum. O respeito que esse povo tem. Aliás, é nossa função zelar por ela. certo? Rezar, não que a gente adore imagem, não. A gente tem um respeito muito grande. Então, a gente zela ser pela integridade dela.
É um respeito pelo que ela representa.
Ela representa. Muito forte, muito forte.
Salim, muito obrigado pela tua generosidade de compartilhar a tua história, a tua emoção também. Me emocionei aqui contigo. Muito obrigado mesmo.
E Ave Maria e um feliz Ciro 2022 a todos. Ciro. É Ciro outra vez. Ciro outra vez.
Obrigado a você que ouviu a gente aqui até agora. Se você gosta de escutar essas histórias sobre o Ciro e conhece outras pessoas que também são interessadas, compartilhe esse episódio do podcast, assine esse podcast e eu espero que você esteja com a gente aqui no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.